Empresa ou indústria, fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
8:42.
Confira com a Paiquerê.
8:42.
Cambé prorroga refis e amplia prazo para regularização de dívidas.
A Prefeitura Municipal de Cambé prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para adesão do Refis Municipal, programa que oferece condições especiais para quem deseja quitar débitos com o município. O refinanciamento contempla dívidas como IPTU, ISS e outros tributos municipais, com descontos que podem chegar até 100% sobre multas e juros, dependendo da forma de pagamento. A expectativa é permitir que mais contribuintes regularizem a situação e evitem cobranças judiciais. Segundo o secretário municipal de Fazenda de Cambé, Gabriel Cândido, a procura pelo programa já foi muito positiva na primeira etapa, com mais de 3.500 acordos firmados que movimentaram cerca de 3 milhões e 500 mil reais em negociações. O secretário Gabriel Cândido destaca a importância da prorrogação.
Os contribuintes que possuem qualquer tipo de dívida com o município terão até o dia 30 de setembro de 2026 para aderirem aí e negociarem as suas dívidas junto à Secretaria de Fazenda, com descontos sobre multa e juros que vão desde 40% até 100% de descontos sobre multa e juros. A decisão do prefeito foi tomada embasada em dados levantados aí pela Secretaria Municipal de Fazenda, que demonstram uma adesão significativa do contribuinte ao programa de recuperação fiscal desse ano 2026. Até o início da última semana de julho, cerca de 3.500 negociações foram feitas na central de atendimentos da Secretaria de Fazenda, perfazendo aí um total acordado de 5 milhões e 300 mil reais. Desse total, algo em torno de 1,5 milhão já entraram nos cofres do município e já estão sendo revertido aí para a comunidade através de serviços públicos.
Agora, com a prorrogação do prazo, a administração municipal espera ampliar ainda mais o número de contribuintes beneficiados. Gabriel Cândido reforça a importância dessa nova oportunidade para quem ainda não conseguiu negociar os débitos.
É importante destacar que o contribuinte não deixe para a última hora vir procurar a Secretaria de Fazenda para evitar, assim, filas maiores e ter que aguardar um tempo maior na central de atendimentos para ter sua negociação realizada. Também outro fato importante é que nesse ano há uma diferenciação aí para o contribuinte que deseja quitar o seu ISSQN, né, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, dentro do ano de 2026, com descontos que são de 95% sobre multa e juros, bastante significativo para esses contribuintes. Mas também tem para aqueles contribuintes que têm dívida de IPTU, ISS, taxas, todos eles podem procurar a Secretaria Municipal de Fazenda para aderir ao Refis e ficar em dia com o município de Cambé.
Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Fazenda de Cambé, localizada na Rua Pará 264, levando os documentos necessários para realizar a negociação. A adesão ao Refis pode ser feita até 30 de setembro, garantindo descontos em multas e juros e a regularização das pendências com o município. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:46.
Mais uma oportunidade então, né, para o cambeense fazer a sua regularização. E lembrando que o Refis é importante para a prefeitura e importante também para a população. Agora até o dia 30 de setembro, o prazo de adesão ao Refis Municipal, né, traz essas condições especiais para quitação de débitos no município. Então atenção Cambé, né, Londrina provavelmente analisando isso também, né, deve repensar aí sobre o seu Refis, né, porque o impacto na prefeitura de Cambé será grande. O secretário municipal diz aí que há mais de 3.500 acordos confirmados. Veja bem, quase 4 milhões em negociações que não entrariam para os cofres públicos, né? Para o cofre da prefeitura. E aqui em Londrina nós também poderíamos ter, né, mais uma renegociação. Veja, Cambé continua com esta ação que nós já tivemos aqui na cidade. Tem agora, né, principalmente no segundo semestre, uma época que é difícil. No primeiro semestre nós temos aí uma série de arrecadações da prefeitura. No segundo semestre a prefeitura já encontra mais dificuldades. Por isso que até agora a prefeitura de Cambé prorroga um pouquinho mais. E aí indo mais o mês de agosto todo e o mês de setembro todo, tem mais possibilidade de entrada de caixa nesse segundo semestre, né? Talvez para a população também, afinal de contas agora no segundo semestre, quem não conseguiu fazer até agora o pagamento já providenciou alguma forma, e isso vale muito a pena para os dois lados, sabe? A gente vê como muito positivo para a população e também para a prefeitura.
E não sei para qual que é melhor, né? Se é para a população, se é para a prefeitura. E, aliás, a gente se lembra até aqui em Londrina, se bem que, né, já no início do ano, cidadão sabia, né, que não iria mais ter o Refis aqui durante 5 anos, o Profis era aqui, né? Não tem durante 5 anos, mas evidentemente que no período, puxa, entrava um dinheiro bom que aliviava bastante o caixa no segundo semestre, principalmente no final do ano. Isso não tem mais, pode até complicar um pouquinho mais também o caixa da prefeitura.
8:48.
Confira com a Paiquerê.
8:48.
Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 8:49.
No âmbito político do Paraná, hoje é um dia decisivo também, né? O Partido Liberal, o PL, realiza em Curitiba a convenção que homologa a candidatura do senador Sérgio Moro ao governo do estado e também do deputado estadual e presidente estadual do partido, Felipe Barros, ao Senado Federal. Também serão homologadas 86 candidaturas a deputado federal e estadual pela chapa. Sérgio Moro, entusiasmado, diz que muitos diziam que o PL iria encolher no Paraná e, segundo ele, o PL está mostrando que, ao contrário, está aumentando, né, chegando a uma convenção gigante, segundo as palavras do senador. O presidente estadual do PL, pré-candidato ao Senado, Felipe Barros, londrinense, destaca que esta força agora da convenção reflete também a articulação realizada para a entrada de Sérgio Moro no partido e a construção de uma ampla aliança com o Novo, o Podemos e o Partido Democracia Cristã em torno de um projeto para o estado do Paraná. Convenção, logo mais a partir das 10 da manhã, será no Espaço Torres, em Curitiba, reunindo lideranças estaduais, filiados e representantes dos partidos que integram a coligação. Há uma grande expectativa, né, de receber inclusive figuras em âmbito nacional do Partido Liberal, em âmbito nacional do PL, que estão aí no grande apoio e na concretização também da candidatura ou da pré-candidatura ainda de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Portanto, hoje, Curitiba recebe a convenção do PL que homologa a candidatura do senador Sérgio Moro ao governo do estado do Paraná.
8:50.
Confira com a Paiquerê.
8:50.
Trânsito com Manuel Osvaldo. Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Maria Alves Bergamo, entroncamento com a rodovia Amábio Palhano, em frente ao residencial das Imbuias. Atenção, motorista aí trafegando pela rua Maria Alves Bergamo, no entroncamento com a Amábio Palhano, tem um acidente. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:51.
Confira com a Paiquerê.
8:51. Centro
de Londrina ganha novo ponto de atendimento da saúde e outros serviços públicos. A população de Londrina passa a contar com um novo ponto de apoio para serviços de saúde e cidadania. A prefeitura inaugura o espaço Saúde e Cidadania, instalado na Praça 7 de Setembro, no centro da cidade, com a proposta de aproximar os serviços públicos da comunidade e facilitar o acesso a ações de prevenção e cuidado.
A população de Londrina passa a contar com um novo ponto de apoio para serviços de saúde e cidadania. A prefeitura inaugura o espaço Saúde e Cidadania, instalado na Praça 7 de Setembro, na região central da cidade, com a proposta de aproximar os serviços públicos da comunidade e facilitar o acesso às ações de prevenção e cuidado. Após anos sem utilização, o imóvel passou por uma ampla reforma e foi totalmente revitalizado para receber equipes da Secretaria Municipal de Saúde. O espaço agora reúne serviços como vacinação, orientações sobre aleitamento materno, atividades educativas em saúde e atendimento presencial do Londrina On, plataforma municipal voltada ao acolhimento das demandas dos moradores. Com funcionamento inicial de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, o local contará com uma equipe exclusiva para vacinação, formada por profissionais de enfermagem. Todas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização estarão disponíveis, incluindo a vacina Covid Baby, atualmente oferecida em unidades específicas da rede municipal. A secretária de Saúde de Londrina, Vivian Feijó, diz que a iniciativa reforça a estratégia da administração municipal de levar os serviços de saúde para mais perto dos cidadãos, oferecendo atendimento mais acessível, integrado e humanizado, e em uma das áreas de maior circulação de Londrina.
Vai ser um point, né, de divulgação do Londrina On, para ensinar as pessoas que passam por lá a mexer na UPA digital e nos outros serviços. Nós vamos ter lá a Casa da Vacina para atualização de calendário, mas acima de tudo um espaço para chamar de nosso, para que a gente possa fazer as campanhas, campanha da mulher, da saúde do homem, do cuidado com a criança e atender a população para uma orientação ou alguma demanda que precise de esclarecimento.
Além da imunização, o espaço oferece uma área destinada ao apoio à amamentação, garantindo um ambiente adequado para as mães que circulam pela região central e precisam alimentar seus bebês com conforto e privacidade. Conforme Vivian Feijó, o local estratégico também será utilizado pela equipe Emulti da UBS Central para ações de educação em saúde e atividades de orientação à população, integrando também outras secretarias e serviços.
O grande objetivo do meu trabalho dentro da gestão é aproximar cada vez mais os serviços da saúde da comunidade. Ali, próximo ao Caso Sadão, é um lugar de muita circulação de família e de pessoas. É um lugar que estava abandonado, um lugar que a gente pode chamar de mocó mesmo. E hoje ele vai ter um sinal de vida, de esperança. É uma casa colorida, ambientada, onde a gente pretende levar muita informação e serviços qualificados para a população.
Com 126 metros quadrados de área, o prédio passou por uma reforma completa. A reforma inclui melhorias na parte elétrica, instalação de novos revestimentos, adequações dos banheiros, criação de salas de atendimento, copa, área de serviço, depósito e espaços de espera. A inauguração acontece neste próximo sábado, dia 1º. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Olha, 8:55.
Opa, desculpa. Veja bem, eu acho que resolveu dois problemas, né? Foram resolvidos dois problemas, ou melhor, um resolvido de vez. E no outro, eu acho que sim, é uma ajuda, porque é mais um ponto da Secretaria de Saúde, não apenas da Secretaria de Saúde, mas no caso de favorecer a população também, que será, segundo a Vívia, um ponto de vacinação. Apesar que também vamos ter aí atendimento, provavelmente não é sempre alguma movimentação de outras secretarias, principalmente Secretaria da Mulher, claro, mas o que resolveu é que, puxa, aquele lugar ali, aquele local ali, tudo bem que estava fechado, mas até podia virar um mocó. Na verdade, há quanto tempo aquele local ali sem utilização? Então, vamos realmente torcer para que funcione bem. E, claro, a gente está vendo que a administração está jogando bastante suas forças todas ou suas fichas todas nesse Londrina 1. Pode, ajuda, é bom, tomara que funcione dentro daquilo que se pretenda para melhorar também o atendimento da cidade. Mas, pelo menos, então é um local que agora, a partir de agora, inauguração daqui a pouquinho, é um local que vai ser bem, acreditamos, utilizado.
E lembrando que o local primeiramente começa a funcionar aí no período da tarde apenas, né? De segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 19 horas. E quantas vezes já, né, JB, foi sugerido algo ali para aquele local, né? Nossa, economia senhora. Solidária, guarda municipal, enfim, pensaram em... É que é um local, tem ali cerca de 120 metros quadrados, pequeno demais para algumas atividades, né? E grande demais para manter ele vazio ali, né? Para outras situações. Então ele fica ali. E outra, uma área central importante, um local é muito bom ali, a estrutura é muito boa. E enfim, a Secretaria de Saúde agora toma o local, até para manter a conservação dele também, a saúde tem. E aí, acho que por contingente, por enquanto ele só funciona da 1 da tarde às 19 horas. Ali vai ser também o atendimento presencial do Londrina 1. Então agora a gente, quando orientar aqui a população, olha, você pode acessar o site londrina1.com.br ou o 156 ou o aplicativo, ou ir pessoalmente ali naquele ponto, né? É um local agora que as pessoas tendo a dificuldade de fazer alguma denúncia, de alguma ação ou pedindo algum serviço da prefeitura, né? No aplicativo Londrina 1 não conseguiu, tem algum problema, ainda não se familiarizou, vá pessoalmente agora então ali neste ponto, né? Na Praça 7 de Setembro, no centro da cidade, pertinho ali da sede da Sercontel.
8:58.
Confira com a 91,7.
8:58.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8:20 de ontem, na rua Milão 581, Jardim Pisa, a colisão de um Nissan Versa branco e uma moto Honda CB300R preta. Ferimentos leves na condutora e passageira da moto, uma de 32 e a outra de 45 anos. As duas socorridas pelo SIAT. 11:40, na rua Antônio Torquato 501, no Jardim Jacutinga, na Zona Norte, a colisão de uma caminhonete S10 cinza e uma moto Honda Titan preta. O condutor da moto, de 19 anos, teve ferimentos médios e foi encaminhado pelo SIAT para o hospital de plantão. 13:10, na rua Tanganica 189, Parque Ouro Verde, um homem de 56 anos caiu com a sua moto Honda Titan preta e foi socorrido pelo SIAT com ferimentos leves. Às 14:30, na rua Vitório Siste 150, Jardim Paraty, na Zona Norte, a colisão de uma moto Honda Pop branca e uma patinete elétrica. 3 pessoas feridas, o condutor do patinete e 2 pessoas que estavam na moto. Um homem de 29 anos e um outro de 27 anos tiveram ferimentos médios. E o menor de 14 anos, que era passageiro da moto, teve ferimentos graves. Foi encaminhado pelo SIAT para o hospital universitário, enquanto os 2 adultos levados para um hospital da cidade. Às 14:50, na Avenida Teodoro Vitorelli, 300, próximo da Leroy Merlin, acidente com um Chevrolet Classic e uma moto Honda Titan, de um homem de 25 anos. Este motoqueiro teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SIAT no local. Às 16:30, na Avenida Tiradentes, 6275, próximo do Jardim São Francisco, a colisão de uma moto Fan preta e uma caminhonete Montana. Condutor da moto, de 30 anos, teve ferimentos médios, foi encaminhado pelo SIAT para o hospital de plantão. Às 18 horas, na rua Antônio Marcelino de Oliveira, com a Avenida Saul Elkindi, aquela entrada para o Jardim São Jorge. Ali, a colisão de uma moto e um ônibus do transporte coletivo. A moto foi retirada do local antes da chegada do policiamento de trânsito. E o condutor da moto, de 39 anos, teve apenas ferimentos leves e foi socorrido no local pelo SIAT. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:01 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, encerramento do nosso Jornal da Manhã. Hoje, sábado, dia 1 de agosto, um dia bonito, de muito sol, temperatura agradável, vai chegar a 27 graus ali a partir de 14 horas, das 14 até as 16. Amanhã, apesar do tempo nublado, mas não há previsão de chuva, 16 graus a mínima, 27 a máxima, na segunda, 18 a mínima, 27 a máxima, na terça, 16 a mínima, 27 a máxima, quarta-feira, sol volta a aparecer entre nuvens, 16 a mínima, 27 a máxima. E claro, já antecipando aí, para não é, a gente ficar aí mais ou menos esperto, a partir de quarta-feira, aliás, de quinta-feira, volta a chuva. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda da próxima semana, vamos ter muita chuva. Aliás, a meteorologia está anunciando realmente, apesar de estarmos aí num mês normalmente de pouca chuva, mas em razão do Super Niño, nós poderemos ter chuva bem acima da média do mês de agosto. Então, a semana que vem, voltamos a ter chuvas. Vamos então aos destaques desta parte final do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, o seu Bruno Cardial.
JB, amigos aqui do Jornal da Manhã e nossos ouvintes, quero destacar uma boa notícia, viu? Mais uma boa notícia que nós tivemos nesta semana. Ajudamos aqui na divulgação, na expectativa, falamos bastante aí na última rodada de oportunidades de compras públicas promovida pelo Compra Londrina. E olha que legal, foi lá na CIL, né? Uma rodada de negócios em que empresas da cidade e a prefeitura fizeram ali o contato. A prefeitura agora divulgou que foram cerca de 80 atendimentos e mais de 30 empresas locais conectadas. E o que eu achei interessante, relevante aqui, vale a pena a gente dizer que é positivo, é que a prefeitura foi lá, sentou à mesa para conversar com os empresários, representantes ali da Câmara, da CMTU, da Londrina Iluminação, da própria prefeitura no geral, sentaram ali à mesa, chegou um empresário e falou, deixa eu te explicar como é que o poder público compra, nós precisamos disso, disso, daquilo, setor de produtos ou serviços, assim, explicando mesmo, contando, isso é extremamente válido para a cidade, para a gente deixar o dinheiro de Londrina em Londrina. A prefeitura deve ser o maior comprador aí de atividades do município, pode de uma série de produtos, desde um simples papel até uma grande máquina, e inclusive Londrina pode estar nesse meio. Para isso nasceu o Compra Londrina. E nós estávamos até com receio, JB, você lembra, a gente comentava aqui desse serviço, dessa atividade, desse programa, ir cada vez mais caindo em Londrina, diminuindo o fluxo, e agora nós vimos que houve um reforço, sim, e a CIL cedeu o espaço, foi até bonito ali o momento, empresários sentaram lá para entender, e a empresa muda de patamar quando ela vende para o poder público, né? A partir daí a empresa tem uma outra realidade, uma firmeza, o próprio empresário tem uma segurança ali, seus documentos ficam todos em dia, muito legal, muito proveitoso. Então vale esse destaque positivo, saiu o saldo desta rodada de oportunidades de compras públicas. E prefeitura, vamos fazer mais aí, né? Se der, sei lá, um por mês, editais, são vários abertos lá no Compra Londrina, acho que vale aí ensinando cada vez mais o nosso empresário a vender para o poder público.
Muito bem, é verdade. Edson Ferreira, o seu destaque.
Bom dia, JB, bom dia, ouvintes do nosso Jornal da Manhã. JB, eu começo o dia em Bela Vista do Paraíso, esse é meu destaque. Nós estamos aqui na Fazenda Ribeirão Vermelho, tem um evento muito grande aqui hoje. Hoje eu quero destacar exatamente a força do agronegócio. É impressionante como o agronegócio do Paraná movimenta o Brasil. Mais de 1.500 produtores e representantes de empresas do agro reunidos aqui na Fazenda Ribeirão Vermelho, da família Tramontina, que realiza o evento chamado Farmside, um evento do agro que é organizado por produtores. Isso que é interessante. São produtores que convidam outros produtores do Brasil inteiro, e as empresas é que vêm aqui, não é nenhuma empresa que organiza. Elas vêm porque tem interesse no público que está aqui, que são produtores. Então, mais de 1.500 somados as áreas, né? Somadas as áreas dos produtores aqui representados, dá quase 290 mil hectares. Então, isso é realmente algo impressionante. E esse pessoal se reúne em Bela Vista do Paraíso. Então, a força do agronegócio, especialmente nesse momento da safrinha, né? Do milho, que é está aí com uma perspectiva muito boa de elevação de preço nos próximos dias, isso movimenta o agro do Brasil e aqui no estado do Paraná. Então esse é o destaque que eu deixo. Nós fazemos diariamente o nosso boletim agro aqui no Jornal da Manhã. A Paiquerê tem esse olhar para o agronegócio, para esse empresário do agronegócio que movimenta o Brasil, apesar de todas as suas dificuldades. Fica esse como meu destaque, a força do agronegócio do Paraná e especialmente do norte do Paraná hoje, Bela Vista do Paraíso. Um abraço, JB.
Valeu, valeu, interessante, valeu, Edson. Sérgio Ribeiro, seu destaque.
Bom dia, JB, bom dia para quem tá ligadinho aqui 91,7. O meu destaque final desse sábado fica para os terrenos, né? A falta de limpeza em terrenos que volta a preocupar a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, que é responsável pela fiscalização e também limpeza, né? Em áreas públicas da cidade. E, obviamente, existe também as notificações relacionadas aos proprietários de terrenos na cidade de Londrina, que deixa o mato alto, né? E além da sujeira. Segundo a CMTU, através da assessoria de imprensa, neste ano, cerca de 619 mil notificações para proprietários foram enviadas, né? Número que representa aí um aumento de 50% se comparado com o mesmo período do ano passado, né? Quando foram registrados aí cerca de 1.082 avisos. Segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a partir do momento que a pessoa receber essas notificações e não realizar a limpeza, as multas serão aplicadas, né? Somente nos seis primeiros meses de 2026, a CMTU aplicou aí 288 multas em proprietários que não fizeram a limpeza nos lotes, né? Dentro dos prazos estabelecidos. Para você ter uma ideia, no ano passado foram 507. Então, assim, fica aí o alerta nesse primeiro semestre, um número bastante alto, né? A legislação municipal prevê multa de R$14,25 por metro quadrado roçado pela prefeitura, além da cobrança de R$0,56 por metro quadrado pelo serviço da limpeza, né? E mais uma taxa administrativa de 10%. Para que o ouvinte tenha uma ideia, um terreno, por exemplo, padrãozinho de 250 metros quadrados, o valor total, se a prefeitura for lá e fizer a limpeza, sai com a multa e também com os 10%, sai a cerca de 3.700, quase R$4.000. Para evitar a penalidade, o proprietário então vai ter 15 dias. Agora, com a aproximação da primavera e na sequência o verão, a expectativa do município, numa das melhores possíveis, é que muita gente, de repente, deixe de fazer a limpeza nesses terrenos, e aí acaba facilitando, né, a proliferação de insetos, principalmente se refere a peçonhentos, como aranhas e escorpiões, e obviamente, além da proliferação do mosquito Aedes aegypti, porque as pessoas acabam jogando nesses terrenos por falta de limpeza, lixo acumula e a coisa acaba saindo do controle. Então fica aí o registro por parte da CMTU, nós estamos preparando um material e dentro do Pai Querer Rádio Operador segunda-feira, vamos discutir um pouco mais. Já tá bem?
Muito bem, valeu. E hoje temos também o destaque de Ted Pérez.
Muito bem, JB, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Como destaque, JB, eu quero falar a respeito sobre acidentes com trens, né? Aqui na nossa região, no estado do Paraná. Foram 88 acidentes registrados, né? Embora o número seja inferior ao do ano passado, que foram registrados 102 casos, estes assuntos estão sendo abordados aí, principalmente porque nós temos aqui na nossa região norte uma rota entre Londrina, Apucarana até o Porto de Paranaguá. E várias cidades, né? A linha férrea cruza essas cidades, muitos acidentes já foram registrados, as pessoas comentam por que as cancelas não existem mais, enfim, Rolândia tem o pátio de manobras, Cambé tem o Porto Seco, enfim, inclusive estão discutindo esse assunto, porque a concessionária Rumo, nós vamos ter aí a concessão da Malha Sul, porque hoje o Paraná atende São Paulo, a Rumo atende São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com as rodovias, e no ano que já vai terminar, né? Essa concessão da empresa para esse ano, e eles vão trabalhar a ideia justamente para o que vai ser feito, né, para diminuir os impactos, seja de acidentes, de barulho, enfim. Então já está sendo trabalhada essa questão e nós vamos aí, o Departamento de Jornalismo da Rádio Paiquerê 91,7 vai procurar inclusive conversar com o prefeito de Cambé, com o presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, para ver como é que os municípios estão analisando isso, JB, até para tentar levar ideias e sugestões também para que menos impacto sejam causados aí com a linha férrea nestes municípios que passam aqui essa linha férrea por municípios da nossa região, JB.
E olha como é importante, hein, JB? Quero só pegar um gancho para concluir aqui. A Rumo finaliza o contrato em fevereiro de 2027. Agora o leilão foi adiado. Uhum. Seria no final deste ano, mas por conta aí de uma série de cronogramas, inicialmente agora em dezembro, vai para março de 2027. Sendo em março de 27, esse assunto é de extrema importância, tá? E a gente está dando pouca relevância. Porque é o seguinte: Curitiba já está debatendo faz tempo, fazendo audiências públicas, convocando autoridades, inclusive nacionais. A própria NTT esteve presente nas audiências públicas, que Curitiba quer o contorno externo, né? Fora da cidade, parece que está conseguindo, em vias de conseguir. E aqui no norte do Paraná, poxa, 80 mortes. 88 mortes. Isso é absurdo aqui no norte do Paraná. E aí nós temos que aproveitar agora esta época de campanha. Deputados federais e senadores são os principais ganchos para nós debatermos.
Foram 88,
isso.
Só para registrar, 88 acidentes, né?
Ah, então, exatamente.
Mas muitos deles com óbitos e sequelados. Muitos,
E nós falamos aqui. Agora é a oportunidade que nós temos neste fim de ano, nessa época de eleição, e depois de eleitos, já preparar, porque nós teremos até março para esse debate. É assunto para Senado, é assunto para Congresso Federal e a gente tem que ficar esperto que nós vamos eleger esses representantes agora.
Muito bem. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. E o meu destaque, a programação de daqui a pouco, não é? Logo depois do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, nós vamos ter às 9:30 o podcast Marcão Careca, e hoje vai conversar com muitos convidados de diferentes áreas, discutindo, falando sobre a revitalização do centro de Londrina e como é que as festas populares movimentam pessoas, comércio e a cidade. Lembrando que hoje nós vamos ter, é o segundo dia da festa julina, primeira festa julina no centro da cidade. No Paiquerê Rádio Opinião Especial, eu chamo a atenção, há uma expectativa muito grande, nós vamos receber o novo secretário de obras há 60 dias no cargo, Fábio Alves de Oliveira, e ele se dispôs a vir conversar conosco, claro, veio de fora, não é de Londrina, veio de Marília, mas já tem uma visão a respeito da nossa cidade. Nós vamos saber, claro, numa secretaria, numa prefeitura que hoje tem dificuldade de investimento, de valores, não é? Situação financeira não é legal, não é boa. Vamos saber, porque temos muitas obras aí para terminarem, que já começaram e precisam ser terminadas, e, claro, outras obras de projeto, nós vamos saber como está. Então, a gente agradece o secretário, que vai estar conosco logo mais às 11 da manhã. E em Mulheres na Paiquerê 91,7, depois do bate-bola, a Cris Magal diz, tem como tema sua voz interior, a comunicação que impacta. Ela vai conversar com a Rafaela de Paula, que é mentora e palestrante. 1 da tarde, portanto.
Nossos ouvintes participam aqui no nosso Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7. Inclusive, houve a pergunta aqui sobre o que teria acontecido ali ontem nas proximidades do Moringão. Né? Nós, inclusive, passamos ali na região. Estava todo mundo sem energia ali, na rua comecinho da Rua da Lapa, né? Ali uma confusão foi registrada na noite de ontem. Rapaz, infelizmente, um adolescente perdeu a vida. A história foi um pouquinho longa, porque um homem teria ido até um bar, onde a ex-companheira estaria, e envolvido-se ali numa confusão, né? Ele estaria separado há cerca de 30 dias, provavelmente deve ter ido tirar algum tipo de satisfação, e durante a confusão, ameaçou a mulher, efetuou disparos ali pro alto e deixou o local de carro. A partir daí, a guarda municipal foi atrás, né? E ali nas proximidades do hospital infantil, tentou abordar, o motorista não obedeceu e seguiu. Era uma Fiat Toro. Ele não conseguiu passar ali do Moringão e fazer a curva para entrar na Rua da Lapa. Quebrou no meio o poste ali, né? Fez uma curva aberta, bateu no poste, fechou a Fiat Toro no poste, e a partir dali toda a região ficou sem energia elétrica. Depois, a guarda municipal ameaçando ali o homem para que descesse do local, infelizmente o primeiro que desceu, segundo a guarda, armado, foi um adolescente de aproximadamente 15, 16 anos que perdeu a vida neste momento. O carro, durante a perseguição, ainda atropelou um motociclista e, na sequência, bateu no poste. Depois da colisão, a guarda municipal cercou o veículo, né? E, além do jovem que desceu do carro armado, acabou morrendo durante a ocorrência, o motorista, então, foi preso pela guarda municipal. E ali depois, ficou um tempão ali, a manutenção da Copel, a guarda municipal em volta, chegou a ambulância, enfim, interditado ali aquele momento, um tempão. Os vizinhos ali se aproximaram, houve uma grande aglomeração. No finzinho já do dia, né? Mais de 11 da noite, esse problema ocasionado ali próximo no Moringão, por isso que, inclusive, o ouvinte pergunta, o que é que houve por ali? Muitos carros, tal? Foi esta briga, iniciada por um homem que terminou com um adolescente morto em confronto com a polícia.
Que barbaridade, hein? Aliás, nós tivemos, acho que, então, 4 casos assim, né? É. 4 mortos, né? De confronto. Esse aí, tivemos o Reinaldo, deu hoje no Paiquerê Urgente, ali perto de Jataizinho, na estrada, um antes, até acho que aqui perto, que aí já eram traficantes, né? Ou pelo menos estavam carregando drogas, né? Mas está um negócio realmente muito sério, não é, o Bruno? Tá louco, rapaz, é incrível,
né? Nessa situação ali, né? Segundo as informações, o jovem teria descido e tentado um enfrentamento. E aí esse é o problema, né? Você vê uma confusão, que o homem foi atrás de uma ex-companheira, olha que situação, né? Já começa errado o problema, toda a cena, e aí, segundo a guarda, né? Eles teriam recusado a abordagem e também feito ali uma espécie de enfrentamento ali, né? Isso aí não pode. E como todos os outros confrontos, né? A polícia está bem preparada para essa atitude.
Muito bem, ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia, equipe da Paiquerê. Olivier no Jardim Acapulco. JB, eu já tinha comunicado com você a respeito do recapeamento aqui da minha rua, Oswaldo Vieira, 85. Olha as condições que a capa recapeamento deixou. Essa empresa é uma empresa de Marília, né? Inclusive deve ser muito conhecida lá pelo secretário, que é de Marília, né? Eu gostaria que você, JB, questionasse o secretário, o secretário, a respeito dessa entrada minha aí. Bate a frente do carro aí, ó. Ficou meio esquisito, né? E quando eles estavam fazendo o recapeamento aqui, tinha fiscais da prefeitura, né? Então você faz esse questionamento ao secretário de obras em meu nome aí. Faz favor, tá? Um bom dia, um bom trabalho. Vou ficar ouvindo a Paiquerê, o secretário, às 11 horas. Bom dia.
Valeu, valeu, obrigado, obrigado. A gente vai tocar no assunto porque há esse problema, o problema também de buracos que ficam, né, em razão das tampas de visitação, já falamos isso, quando faz o recap, mas é um assunto, sim, pode ficar tranquilo que nós vamos tocar com o secretário logo mais às 11 horas. Em cada região de Londrina, uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. E isso é que está acontecendo. Em cada tapume que você vê, o nome da Raul Fulgêncio é exatamente ali, um novo investimento, uma nova obra, e realmente hoje são prédios construídos, agências em várias atividades sob medida no sistema BTS, e que dá todas as condições. Tem estacionamento, embeleza, dá condição para a cidade. É uma reformulação, a gente pode dizer, em muitas regiões da cidade. E se você quiser ter conhecimento, como é que funciona o sistema BTS, ligue na Raul Fulgêncio. Fale com quem faz. 3372-9000. Ou dê uma chegadinha, vá conversar com o pessoal ali na Ayrton Senna 702.
Nossos ouvintes continuam mandando mensagem por aqui, participando com a gente. Olha, ali na região da rotatória da Avenida Portugal com a Inglaterra, já estão as equipes de recape ali, né? A gente falou agora do recape, o Livino mandou áudio por aqui, sinalizando a via, parece que vão executar o serviço ali, não é tapa-buracos. A máquina que corta o asfalto está no local, o Luiz Pinheiro está avisando ali. E é isso mesmo, Luiz, as atividades estão na rua, né? Daqui a pouco é assunto para o nosso Pai Querer Rádio Opinião, especial com o secretário de obras, inclusive. Ah, sim, maquinário na rua. E ali na Inglaterra, perto da rotatória com a Portugal, hoje terá ação ali. Até vale a pena a gente orientar por conta do trânsito, né? Quem passeia à tarde ali no sábado, provavelmente vai se deparar com as obras ali.
Muito bem, tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito, ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Acesse consórciounião.com.br ou então ligue 3375-7575. Consórcio União, não divida os seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Olha, hoje nós vamos ter então lá na paróquia Nossa Senhora Rainha do Universo, a festa julina lá no Parque Alvorada, foi transferido, não é, da semana passada para cá, em razão do mau tempo, mas absolutamente então tranquila, com o tempo realmente bom, hoje vamos ter a festa lá.
Está sendo realizado também no autódromo a Fórmula Truck, né? Nós temos a competição com cerca de 70 pilotos em várias categorias ali, com atração preliminar. A Fórmula Fusca também é realizada com 20 competidores no grid. E ontem até a gente acompanhava ali a movimentação, né? Mandaram um abraço ali pro Eric, que trabalha lá no autódromo de Londrina, e tudo que está sendo organizado ali. JB, o autódromo está bonito, hein? Todo pintadinho, arrumado, limpinho, organizado. A Fórmula Truck é uma grande atração, né, no calendário nacional. E a gente até conversando ali com o pessoal que da organização, do trabalho lá do autódromo, está com o calendário lotado aí durante o ano todo, várias atividades, intenso calendário, o autódromo plenamente organizado, e hoje então, agora pela manhã começou, já teve parte técnica, né? Desde as 8 o pessoal tá lá e daqui a pouquinho já começam os treinos oficiais. Primeiro tem o oficial Fusca, depois a Fórmula Truck, e aí vai para os tops classificatórios e vai durante o dia todo, até por volta das 6 horas, amanhã domingo também, das 8 da manhã até provavelmente às 5 da tarde.
Olha, o que precisava ali no autódromo é dar uma visão melhor para fora do autódromo. Ali, aquela, a esquina, eu passo muito ali, eu vou lá na, sempre na Prosperidade, na Casa de Carnes Prosperidade. Os portões, aquelas palafitas lá, precisava melhorar. Por exemplo, a esquina ali, fazer um gramado, pelo menos gramado ali, porque a impressão que você tem de fora é que está tudo abandonado. Você não sente assim?
É, exatamente. Quando a gente observou ontem ali o autódromo por dentro, onde está tudo organizadinho, pintado, como eu falei, está limpinho, realmente não tem nada a ver com aquela imagem que a gente vê ali na esquina, né? Por fora. Inclusive, e por algumas situações ali, de vez em quando, sobe o mato. Aí piora, né? Ali no cruzamento da Winston Churchill com Henrique Mansano. Quem passa ali realmente vê um murão todo mal feitinho, não podia ter ali, inclusive, até, sei lá, uma inspiração, um grafite com carros de corrida, algo nesse sentido temático ali, né? Pra dar um visual melhor, até pra quem visita a cidade entender que ali é autódromo.
Agora, a gente querer isso em Londrina é duro, né? Melhorar a cidade não adianta. Não adianta essas coisas. Londrina, repito, é um desmazelo total, infelizmente.
Já tá bem. E esse ali é o Muro Palito, né? Aquele,
é o Palito.
Que é moda hoje. Tem no IDR, tem na UEL, tem no Autódromo e agora terá também lá na Cidade Industrial, enfim. E ele precisa ser pintadinho, arrumadinho, porque já não tem, ele é de concreto puro, né? Então ele, se não tiver conservado, ele realmente dá uma cara de abandono no local.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios. Olha, nós recebemos do Santuário São Miguel Arcanjo, lá em Bandeirantes, a novena 2026 para o aniversário de 14 anos que será realizado. Aliás, começa, nós tivemos vários, a partir do dia 2, o primeiro dia, domingo, com bênção dos motoristas, enfim, é uma festa realmente muito bonita que vai acontecer, tanto no mês de agosto, como no mês de setembro, até, claro, o aniversário, que será no dia 29 de setembro. Tem mais alguma coisa para ir embora, Bruno?
Tem sim, Geraldo Aguiar mandando aqui, olha que curioso, mandando que tem recape na região do São Fernando. Bom dia, Paiquerê, tem recape aqui no São Fernando, começou ontem e estão trabalhando hoje também. E a Ivone registra que lá no Wilda Mandarino também estão fazendo recape. Ela fala ainda, tá ficando daquele jeito. Oi, Ivone, um abraço pra você, Ivone Gomes. Mas aqui nós já temos, então, três regiões diferentes, né? Aqui a Zona Sul, depois nós temos lá na Zona Leste, no São Fernando, e no Wilda Mandarino. Três locais diferentes, no mínimo, que estão com obras de recape aí para o final desta semana e fim de semana também. Então, estão todos na ativa aí os trabalhos do recape pela Secretaria de Obras de Londrina.
E nós vamos conversar, claro, sobre isso, sobre recape, tapa, buraco, logo mais. Valeu, Bruno, até daqui a pouco.
Valeu, JB, um abraço, abraço aos ouvintes, até daqui a pouquinho no Rádio Opinião Especial.
Muito bem, deixa eu só registrar, o Mauro, ele lembra aqui que tinha um posto de gasolina, é na esquina do autódromo, né? Mas faz muito tempo, né? Que saiu de lá. Então, precisava melhorar aquilo, eu acho que realmente não é, precisaria dar uma condição melhor, porque a impressão que se tem ali de mato, sujeira, realmente é que está meio abandonado. Vamos então, terminando o nosso Jornal da Manhã de hoje, obrigado ao Valdeir Jorge na nossa técnica, Pedro Gomes na central, e vem aí então Marcão Careca e o podcast Marcão Careca de hoje. A gente volta, se Deus quiser, às 11 horas com Bruno Cardial e a presença do secretário de obras, Fábio Alves de Oliveira. Até lá, se Deus quiser.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar, e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado eu recebo Rafaela de Paula, empresária, palestrante e coautora do livro O Poder da Comunicação. Autora do capítulo Sua Voz Interior, A Comunicação que Impacta. Vamos conversar sobre autoestima, autoconhecimento, comunicação, crenças limitantes e como despertar o seu verdadeiro potencial para viver uma vida mais confiante, autêntica e com propósito. Não perca, é neste sábado, à 1 da tarde, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que depende de você.
Paiquerê 91,7.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou?
0800-643-7676.
Copel Agro. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa. Cheio de encantos mil. Eu sei, eu sei. Eu sei que essa música é de uma outra cidade. Logo, logo alguém do carioca fala: ô Marcão, essa música não é de Londrina, mas eu sinto, eu percebo, e eu tenho que ter esse ufanismo pela nossa cidade. É necessário, amamos a nossa cidade. Ah, tem coisa para fazer? Lógico, Nova York tem, Paris tem, Tóquio tem, São Paulo tem, Curitiba tem, não é verdade? Uma cidade tida como exemplo, a nossa sim é exemplo também. Então nós temos que amar a nossa cidade, a gente tem que se reunir para falar dela. Falar mal dela para nós, e a gente conserta e depois a gente expõe a nossa cidade para todo mundo que a gente gosta. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Mesmo. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? A gente junta os nossos filhos, puxa a orelha e fala: não vai me envergonhar lá fora. Não é assim? Então, Londrina cada vez mais faz com que a gente tenha esse ufanismo, esse carinho, essa atenção por ela. Portanto, uma das áreas da cidade de Londrina que eu acho que são das mais importantes, mas não pela importância comercial, social, filantrópica, não é nada disso não. Ela é importante pelo seguinte: é o centro da cidade. Porque o centro da cidade, ele precisa ser cada vez mais revitalizado, com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, pelo seguinte: a todo mundo que chega numa cidade, chega no centro da cidade. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Dificilmente você vai para o aeroporto e vem para o centro. Você vai para a rodoviária e vem para o centro. Você passeia de carro, vai para casa dos parentes, vai estudar alguma coisa parecida, vai para a universidade, vai fazer suas compras, mas depois você vai para o centro. Então, do epicentro, do downtown, do centro da cidade, que você vai fazer todo o resto dos seus acontecimentos, das suas consultas médicas, do seu passeio. Mas o centro precisa. Ninguém aqui defende 100% apenas o centro por ser o centro. Não, é o epicentro de tudo. Não é à toa que antigamente tudo estava no centro da cidade. Centro de saúde, uma biblioteca, um hospital, os bancos, tudo era no centro da cidade. E aí foi se descentralizando um pouco tudo isso. Mas enfim, o nosso bate-papo hoje começa uma série de bate-papo, de entrevistas sobre a revitalização do centro da cidade. Hoje, a importância dos eventos populares que movimentam o comércio, as pessoas e a cidade. E temos agora, acontecendo ontem e hoje, a festa Julina e Agostina, porque nós preferimos fazer na última semana, para não chocar com as mesmas datas das festas das igrejas, com a mesma data das festas escolares, das grandes empresas, marcas e produtos, para a gente não chocar. Então, resolvemos não, prefeito Tiago Amaral, né? É um pedido do prefeito isso tudo, né? Marcão, vamos fazer um evento bacana, vamos chamar as secretarias irmanadas para que a gente possa fazer um evento interessante. Ontem foi lotada, perfeito, por isso que a gente está aqui com alguns daqueles que contribuíram para esse sucesso, e hoje a gente vai bater um papo com pessoas que também estão contribuindo e contribuíram. Para tanto é o seguinte, obrigado pela presença, Cláudio Melo, secretário municipal de assistência social, que fez um trabalho, está fazendo um trabalho sensacional na assistência. Eu estou aprendendo cada vez mais o que é assistencialismo e assistência, o que é uma pessoa que compra uma marmita, vai entregar para alguém, e quem é que recolhe essa pessoa. Então, a cada vez mais eu aprendo sobre assistência, e também assistência é o apêndice, é a base desse nosso evento da Festa Julina. Bom dia, prazer tê-lo aqui.
Obrigado, Marcão, acho que é importantíssimo isso que você está falando, né? O papel da assistência aí junto com você nesse processo todo. A gente tem que dizer aqui que o Marcão tem trabalhado muito para que esse evento pudesse acontecer. Claro que a gente contribuiu de alguma forma, mas a gente não pode deixar, né, de dizer que Marcão é que é a pessoa por trás disso tudo e que tem realmente feito esse trabalho maravilhoso. Mas, Marcão, eu quero dizer, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e falar, porque, veja só, ontem à noite, era 11h30 da noite, quando finalizou o evento, o pessoal da assistência me mandou uma mensagem dizendo que foi um sucesso, eu já quero antecipar isso, e que venham já estão pensando no próximo ano já, tá? Então, olha que legal. Porque tudo que tinha da assistência, no caso da economia solidária, que nós levamos, né, de materiais e principalmente a parte de alimentação, esgotou.
Olha só.
E não tinha mais para vender.
O dinheiro é 100% revertido para as entidades.
Para a economia solidária. Hoje são 23 grupos de economia solidária que nós temos, mais de 150 pessoas nesse processo de empreendedorismo dentro da assistência social. Né, que, na verdade, o foco é trabalhar com as pessoas tem condição de desenvolver algum tipo de artesanato, material, alimentação, né? E fazer a venda. Então, a assistência social também tem esse papel importantíssimo. Por isso que a gente tem discutido muito, né, Marcão? E eu já vi outras vezes aqui para conversar, para explicar um pouquinho que a assistência tem vários serviços, várias ações acontecendo. Inclusive, como eu sempre repito, a gente tem crianças sendo atendidas, adultos sendo atendidos, os acolhimentos para criança, para adulto, para mulheres. Então, assim, são N serviços que nós prestamos. E a Economia Solidária participou, e ontem já tive esse feedback em tempo real de que foi um sucesso.
Que maravilha. Tatiane Verne Lopes de Araújo, nossa secretária municipal de educação, uma guerreira, falou para mim: Marquei, o que você precisa? Eu falei: tudo. Tudo mais ou menos aqui. Não, vamos lá. Decoração. Vamos recolher das escolas. O que mais? Atração. O que é? Ah, é dança. Eu preciso de atrações que a gente não tem dinheiro para contratar tudo isso. Tem também. O que mais? Mão de obra. Eu não posso me esquecer. Hoje, no cerimonial, quando for 5h30 da tarde, eu vou agradecer a Carla. Não é? Rapaz, é o exército de uma mulher só. É o exército de uma mulher só. Nunca vi uma coisa dessa. Eu tenho um Barisotto lá na minha equipe, mas a Carla na sua equipe é um troço sensacional. Meu, eu olhava para um lado, ela estava trepada no negócio, olhava para o outro, ela estava amarrando do outro lado. Eu falei: menina, 38, se eu não me engano, 38 anos como servidor, um negócio assim, 35, 38 anos. Então, parabéns. Eu sei, secretária, você tem uma das secretarias mais importantes também, igual o Cláudio, cara, e aí se dedicar a um evento como esse, né? É bom porque também está revertendo. Eu vi ontem à noite a senhora, tarde da noite, entrevistando todo mundo ali, todo mundo feliz. Um dos lugares que eu passei, a pessoa falou assim, cara, eu consegui o dinheiro para colocar meu ar-condicionado. Gente, cara, então vamos fazer festa todo final de semana. É. Vamos fazer todo evento todo final de semana, porque se reverte para a benfeitoria de assistência, da educação e entidades, gente, vamos fazer mais. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aqui o pessoal que está aqui no estúdio. Bom, Marcão, que manhã agradável e que ontem, que dia fantástico, né? Aconteceu no coração da cidade de Londrina, ali no centro, a participação da educação, sem dúvida, ali para nós é uma forma muito especial e carinhosa. Eu quero destacar aqui o carinho que essa gestão tem com a educação, você, o Thiago, todos nós secretários, e a união entre os secretários faz acontecer o evento. Então, essa parceria entre os secretários, cada um ajudando da forma com que consegue, faz com que esse evento realmente acontecesse. Exato. E em prol de uma ação muito importante, que é a assistência, a educação, as crianças, a economia solidária. Nas barracas estavam sendo ofertadas produtos que seriam a renda vai ser revertida para melhores aquisições ali de ar-condicionado, de outros equipamentos, para complementar os recursos que a educação também repassa. As associações de pais e mestres, as APMs, elas já têm essa tradição de fazer a festa junina. Então,